Muito bem, bom dia a todos. O meu sinal é este, sou a Delphine Petitjean. O meu nome, eu tinha Chantal, a Chantal não pôde estar aqui. Eu gostaria de agradecer à Universidade de Paris 8 pelo seu convite, é um grande prazer. Eu gostaria de apresentar o que eu faço. Eu sou diretora pedagógica na Visuelle França. Ao todo, são 11 regiões com 11 subassociações. O que nós propomos são formações em língua de sinais. E eu não posso mostrar tudo, mas queria apresentar um exemplo, exemplos de formações em línguas primeiras. São pessoas surdas, sinalizantes, mas que nunca tiveram nenhum curso sobre a sua língua. Nós propomos uma formação que abriu recentemente. 104 estagiários, é pouco, mas temos outra formação. Todos os anos temos vários estagiários, em 2.896 estagiários ao todo. Então, a Visuelle France trabalha em parceria com Paris 8 em três formações, duas cujo foco, o enfoque é a formação para os adultos, a treinamento profissional para a aprendizagem para as crianças, e a última, a DPCU, que tem por objetivo dar às pessoas surdas um aprofundamento da língua e trabalhar sobre essas práticas aprofundadas da língua dos sinais. O meu papel é, então, enquanto diretora pedagógica, gerir, eu vou gerenciar em toda a França duas partes. Quer seja a formação para a primeira língua, a língua dos sinais francesa, ou a formação da segunda língua. E o critério de referência sobre o qual nos baseamos é utilizado também para aprofundar e analisar a língua dos sinais francesa. Então, nessas avaliações, eu vou aprofundar um ponto depois, eu vou explicar como é que tudo isso ocorre. Então, o objetivo é também trabalhar sobre o multimídia, nós fazemos vídeos. E esses corpos são utilizados para serem divulgados no programa. É o programa que é o mesmo para toda a França. Então podem ver, eu apresento aqui no PowerPoint todas as pesquisas, os suportes que nós utilizamos. Então eu vou aprofundar sobre o critério, o quadro de referência de competências em línguas e eu vou explicar o que é. Então, é o documento que está em vermelho, que podem ver aqui na tela. E temos, nós traduzimos em língua dos sinais francesa esse quadro de referência. Então, o problema é uma questão política. É verdade que a língua de sinais é para uma minoria. Nós estamos aqui no ouvido, na saúde. Este critério de referência nos permitia mostrar que a língua dos sinais era uma verdadeira língua que tinha uma qualidade efetiva que devemos poder avaliar. E o que era interessante também, na Associação Visuelle, nós temos uma rede, um programa que pode ser partilhado e divulgado em toda a França. Então, este quadro de referência serve-nos e o que é que ele nos traz? Qual é a utilidade e o objetivo? Permite-nos preparar programas com um objetivo muito amplo. Podemos partir de pontos gerais, mas também pontos muito específicos, como tudo, municípios, trabalhar sobre um vocabulário muito específico. E o objetivo é o mesmo para todos, e isso é que é interessante, porque permite validar, avaliar competências semelhantes para todos. Então, este quadro de referência nos permite trabalhar sobre isso e trabalhar sobre avaliações. Então, graças a este quadro de referência, nós podemos construir avaliações pertinentes para poder avaliar todos os nossos estagiários. Neste quadro de referência, Aqui podem ver os diferentes níveis propostos no esquema que eu estou propondo. Então, no A1 são os principiantes, depois então é um critério que é válido para toda a Europa, isso é que é interessante e vai nos dar também nas aprendizagens uma motivação, porque é uma abordagem opcional, são realmente missões, objetivos, e é algo que nos confere uma motivação, que confere uma motivação aos estagiários para dar a vontade de aprender e a vontade de alcançar esses diferentes objetivos. Então, é realmente algo que eu escolhi, não é? Eu escolhi um, não é? Para vos mostrar. Antes disso, eu fiz um esquema, não é? Para que seja mais claro, baseado em Bashman e Palmer. Este esquema, a ideia deste esquema é mostrar quais são as competências gerais necessárias numa língua e as competências específicas para o modelo de comunicação. Então, também é necessário para avaliar as competências pragmáticas, e nós aqui o nosso objetivo é mostrar esta análise que foi feita, essa análise linguística que foi feita em 2008, como é que nós na aula podemos utilizar este quadro de referência para dar essas competências aos nossos estagiários. E isso também é graças às pesquisas feitas em Paris 8, em linguística. Então, quadro de referência, as análises foram feitas e em linguística, as pesquisas com Christian Cuxac, Marianne Salondre, presente aqui hoje, está mesmo aqui, eu retomei, peguei nas pesquisas delas para fazer os meus trabalhos. O trabalho sobre o tema da iconicidade, transferência pessoal, transferência de situação, transferência de dimensão, de forma, como é que nós trazemos essas competências aos estagiários, como é que nós as damos aos estagiários, e é isso que eu vou mostrar depois na minha apresentação. Então, no quadro de referência, temos três competências: a compreensão, a expressão, a produção e a discussão, o debate, as interações, as trocas. Isso são as três competências. Eu escolhi produção, dizendo que temos a produção direta e a segunda produção, que é uma produção diferida, com a qual nós passamos para, com uma câmara, nós filmamos para gravar. Então, eu estou falando da produção direta, presencial, não é? Quando temos um nível, nós temos os principiantes, será o B1, não é? Intermediário, temos a capacidade de nos dirigirmos a outra pessoa, mas não somos capazes de nos dirigirmos forçosamente, obrigatoriamente, a um público. Mas aqui tenho o conteúdo deste quadro, B1, para que a pessoa possa se dirigir sobre um tema que lhe seja, com o qual esteja à vontade, que ele se possa expressar. Que possa ser seguido por esse estagiário sem dificuldade, e como trazer esta motivação ao estagiário para que possa produzir, fazer uma produção direta. Então, aqui temos um primeiro exemplo que eu mostro. Eu não pude mostrar a integralidade do vídeo, eu pude fazer uma seleção para que se possam inspirar e que possa ser claro para todos.
Oh.
Então, é um vídeo que explica as técnicas de paraquedismo, da queda livre. Depois de nos inspirarmos, não é? Quais são as competências linguísticas aqui implementadas? Eu vou mostrar para vocês conhecerem essas práticas. Então, aqui esta configuração é uma transferência de dimensão e de tamanho e de forma. Não é algo que nós descobrimos em nível B1, já é algo que foi apresentado nos outros níveis anteriores. Aqui estamos numa transferência situacional, quando está em voo.
Aqui trata-se de uma transferência situacional. Anteriormente era uma transferência pessoal. E aqui podemos entender essas teorias gramaticais da língua dos sinais e observá-las através deste corpus. Em seguida, como é que colocamos o estagiário na preparação? Como é que o fazemos trabalhar? Atribuímos tarefas, por exemplo, um professor de desporto. Temos de conseguir preparar uma sequência e explicar essa sequência. Mas temos igualmente de tratar vários temas gramaticais, a questão do apontamento, o desporto que vai ser escolhido, a produção deve ser clara, a capacidade discursiva deve também ser clara. É preciso passar por um esquema para poder memorizar. Não sei como é que funciona com o português, mas quando mudamos de língua e quando passamos pela língua dos sinais, temos de conseguir utilizar o desenho para memorizar o que vamos dizer. Como é que podemos estabelecer uma ponte entre a linguística e a formação, o treinamento, dentro dos programas? E uma vez que o treinamento está a decorrer, o que vamos avaliar? Mais uma vez, temos de esquecer o aspecto médico da língua dos sinais. Não sei se conhecem o Rachid Mimoum, foi o fundador do Visual. Visual LSF França. O seu objetivo foi preservar a língua dos sinais. Nós trabalhamos com o CIEP, o Centro Internacional de Estudos Pedagógicos. Trata-se de um organismo de avaliação. Nós tínhamos de saber como avaliar, se o devíamos fazer segundo critérios quantitativos, qualitativos, e o CIEP ajudou-nos a avaliar precisamente as várias produções. São peritos europeus qualificados que nos guiaram. E depois de ter transmitido esse dossiê das avaliações, uma vez que esse dossiê foi validado, ficámos mais descansados, porque a montante tivemos de trabalhar muito, tivemos de constituir uma equipe de peritos, tivemos de refletir sobre como criar essas avaliações. Esse trabalho de preparação durou cerca de 3 anos. Vou dar-vos agora um exemplo sobre o B1. O mais difícil foi trabalhar com a compreensão. Tivemos de estabelecer estatísticas. Ver que nível mínimo era exigido em 100 para estabelecer estatísticas. Aqui podem ver os vários níveis no slide. Aqui as 3 competências: a compreensão, a produção e a produção diferida. que são avaliadas no conjunto do território francês. Uma equipe de designers, de criadores que levou a cabo as avaliações, mas tudo foi feito pela língua dos sinais. Com a língua dos sinais, nós não passamos pela língua escrita. Tudo foi feito através da nossa língua e, por isso, tivemos de formar os oradores. Mas, para mim, o mais importante é este slide. Este slide é muito importante. A quando da avaliação para o nível B1, temos de saber que vamos avaliar as competências linguísticas. Temos aqui o B1 e um B2, podem comparar os dois quadros e ver o que é possível realizar do ponto de vista da iconicidade e da capacidade discursiva. E, em seguida, ir mais longe e desenvolver a linguagem e a capacidade da linguagem em língua dos sinais. Para concluir, é um trabalho muito denso. Conseguimos realizar esse trabalho graças à cooperação da Universidade de Paris 8 e ao trabalho que foi realizado. Eu realmente tive pouco tempo para expor os meus trabalhos, mas posso fazê-lo durante o intervalo. Obrigada pela escuta.
Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Conceição, Saúde, essa sou eu, em língua de sinais. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, mas trabalho na UFCG, em Campina Grande. Algumas pessoas me conhecem, algumas não. Eu sou pedagoga de formação, especialista em Libras e tenho mestrado em Ciências da Educação, diversas disciplinas. Meu foco de mestrado é a inclusão e o bilinguismo na educação de surdos. Esse é meu grande interesse, minha grande paixão. Eu, enquanto trabalhava na escola do município, tinha diversos surdos e um grande desafio, uma grande questão que me chamava a atenção, que era o surdo dentro da inclusão sozinho. E nessa educação inclusiva, sem língua de sinais, o surdo não tinha acessibilidade. E não aconteceu o aprendizado da língua, porque isso não era fortado dentro da escola. Me surgiu o interesse de trabalhar com a adaptação didática de materiais para que eu, como professora, pudesse ter a garantia desse ensino para os surdos e ele pudesse se desenvolver. E aí eu comecei minhas pesquisas com esses materiais. Vou apresentar um recorte feito no PET da UFCG, PET Pedagogia. E aí vocês vão poder conhecer esse meu trabalho realizado no PET Pedagogia. Trabalho feito por mim, pela professora Michele, que está aqui. Então, dessa experiência vivida inicialmente, o grupo de alunos do PET Pedagogia, nós começamos a desenvolver a pesquisa em uma disciplina, de tempo de 60 horas. A disciplina de Libras de 60 horas, feita por alunas de pedagogia. A professora Niedia me convidou, me ofereceu esse espaço para, junto com Michele, nós produzirmos estratégias que pudessem fazer com que a compreensão e o conhecimento das alunas se desenvolvesse e a gente pudesse aproveitar e adaptar materiais. Tínhamos professores surdos, professores ouvintes, professores que trabalhavam na escola bilíngue, que em Campina Grande tem, esse é o sinal da EDAC, Escola Bilíngue para Surdos de Campina Grande, e é a única escola bilíngue em Campina Grande. Nós começamos ensinando, na formação desses professores, história, português, matemática. Então, são professores e também os professores de Libras. Convidamos alguns professores do município para participar das regiões circunvizinhas, a Campina Grande, e as alunas do PET. Esse grupo nós iniciamos com três momentos distintos. Então, como aconteceu essa formação, eu vou explicar para vocês agora. Primeiro, nós tivemos estudos teóricos, porque dentro das 60 horas dessa disciplina Libras é muito pouco tempo para compreender como, teoricamente, se explica a língua de sinais. E pedagogia precisava ter esses elementos. Então, a gente começou com a teoria para dar base teórica para as alunas. E aí, dentro disso, estratégias com sinais novos e elas puderem desenvolver esse conhecimento. Segundo momento, as alunas elas precisavam focar na vivência prática de uma disciplina. Como seria, por exemplo, adaptar português para esse ensino? Dentro da escola bilíngue, a gente tem a língua de sinais como a língua de comunicação, mas não a língua portuguesa. Então, é preciso a professora ter estratégias para utilizar jogos e dinâmicas que possam favorecer esse aprendizado dos alunos. Cada grupo tinha a responsabilidade de uma estratégia, de produzir um jogo e uma estratégia que pudesse desenvolver a compreensão dos alunos e adaptar um jogo para a disciplina. Os jogos didáticos que seriam adaptados para cada disciplina. Terceiro momento, sim, no segundo momento ainda, as alunas, as cursistas, tinham que ter esse jogo e apresentar esse jogo em língua de sinais para que as correções devidas fossem feitas. Estando isso pronto, partimos para o terceiro momento, que é ir para a escola, para a EDAC, e aí esse foi um grande momento, muito especial, em que os alunos surdos puderam viver as dinâmicas e aprender e fazer as trocas com as alunas que tinham projetado os jogos. Então, foi um momento muito emocionante para todos nós, e aí essa parte que eu vou mostrar fotos para vocês. Só um pouquinho, porque o tempo acabou muito pouquinho. Então, uma foto do primeiro momento das aulas teóricas e as pesquisas realizadas, as formações em língua de sinais. No segundo momento, que é a parte didática de produção do material, as oficinas que eram feitas, as colagens, as pinturas. E aí o mais importante é o quê? Algumas professoras reclamavam que não podiam, não tinham dinheiro, que iam gastar, como é que elas iam fazer isso, que a prefeitura não pagava, se a universidade não ia colaborar financeiramente. E eu disse, calma, o mais importante é que você vai usar uma estratégia que você possa fazer alguma coisa sem gastar. Então, use material reciclável, use garrafas PET, pratos descartáveis, caixas de pizza. Guarde tudo que você pegar de material reciclável e aí depois você não se importa que é sujo, não, você vai transformar tudo em jogo. E aí nós vimos que elas viram que era possível e ter isso tudo visualmente produzido. Então, essa é a parte dos materiais. O que é lixo não é, pode ser aproveitado, e é uma aprendizagem também. Terceiro momento, agora, vou mostrar para vocês os jogos. Vocês conhecem esse jogo do twist? Que aí a mão, dependendo da cor, você vai botar mãos e pés e você vai brincar com esse jogo de cores. Os surdos adoram. E você pode ensinar as cores dentro desse jogo. Se tem, por exemplo, o amarelo, e aí você vai achar a mão de acordo com as instruções do jogo. E aí as pessoas adoram e gostam de ir para a brincadeira mesmo. Com copos descartáveis de iogurte, jogos da memória, que possam ser virados e encontrados os sinais idênticos. Leão, cavalo, e você vai relacionar do animal à imagem, o sinal à imagem. A matemática, a gente tem o boliche, e aí você vai contando de acordo com as viradas. Pode fazer soma com esse boliche. E as operações matemáticas, a pescaria funciona também assim, para que você trabalhe as configurações de mão e os parâmetros formacionais. E vai a disputa da dupla para ver qual peixe vai ser pescado e vários sinais saem. Muitos sinais podem ser sinalizados com aquela configuração. Para concluir, a educação bilíngue, ela tem foco na língua de sinais. E a língua 2 é o português. Então, essas relações todas que são feitas nos jogos podem ser possíveis de serem vistas pelo aluno, e isso produz o valor para a língua de sinais e insere a língua portuguesa como L2. Esse terceiro momento foi a vivência na escola e os momentos de brincadeira, muito bom. E eles pediram para a gente voltar, por favor, volte e volte. Os professores da escola ficaram muito interessados, querendo mais que a gente possa contribuir e agora arregaçar as mangas para esse trabalho. Isso será possível, sim. Então, para concluir agora, eu quero que vocês vejam que é possível a gente pensar em adaptar, sim, materiais para as disciplinas e fazer materiais e jogos que os professores possam aproveitar esses materiais reciclados para ensinar Libras. E aí a imagem produzida possa vir para a consciência e a pessoa aprender Libras. Obrigada. Meu contato. Por favor, avise para amanhã que tem oficina com você. Amanhã nós teremos uma oficina com essa produção, para que a gente possa ter essa temática vivida por vocês. Então, venham brincar comigo amanhã. Bom dia a todos. Ai, estou nervosa nesse momento, minha primeira vinda, minha primeira saída, minha primeira vez na França. Estou muito contente de estar aqui. De verdade, nunca tinha viajado de avião. Esse é o meu primeiro momento, primeira vez de avião. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou Girlaine. Meu nome é Girlaine. Essa é parte da minha dissertação de mestrado. E eu sou professora na UFCG. Estou afastada no momento para o mestrado, mas meu tema ele foi retirado das aulas de Libras como L2, gênero textual na instrução de percurso no ensino de L2, nível A1. Então, é bem o basiquinho. A minha orientadora, Shirley é minha co-orientadora, estou com ela. Minha orientadora não sabe língua de sinais. E Shirley me auxilia nesse processo de co-orientação, com a co-orientação. Então, meu interesse Começou com um curso de extensão, um projeto de extensão da UFCG, em que eu participei. Tema formação de professores para L2, L1 e L2. Antes era L1 e L2, depois nós focamos apenas no L2. No curso, nós estudávamos a formação com gêneros textuais para o ensino de Libras e como didaticamente poderiam ser adaptadas as aulas para os ouvintes, para eles aprenderem Libras. Então, na formação, iniciada por mim em 2016 e continuada em 2017, e agora já estamos no terceiro ano de formação, ela continua, eu me interessei de pegar meu material didático para o ensino de Libras. Desse material produzido por mim em 2017, para 2017, ele já foi reformulado para 2018, nós já alteramos alguns gêneros textuais que foram colocados, para que os alunos possam, a partir do material, ter um desenvolvimento de língua de sinais melhor. Nós inserimos imagens, desenhos, complementamos já esse material em 2018. Para o ensino de Libras como L2, neste ensino, a minha dissertação propõe que os alunos possam entender a língua que é comunicada visualmente e eles possam realizar atividades. Então, os alunos eles vão ter que ver essa sinalização para que compreender, para que eles possam comparar tudo isso. Esse é o meu material, o meu corpus de pesquisa. São os meus dados para avaliar o desenvolvimento dos alunos. Importantíssimo é pensar o gênero textual em sua diversidade para o ensino, que os alunos ouvintes possam entender como funciona a língua de sinais na sociedade. Então, essa comunicação que é social, que ela possa estar dentro da sala de aula e os alunos ouvintes, ao encontrar com os surdos, eles possam pensar que a língua funciona dentro de gêneros e, assim, se comunicar com fluidez. Então, esse é o movimento do ensino centrado nos gêneros textuais para que os alunos possam ter coesão e coerência no momento de sua sinalização. Meu principal objetivo, o objetivo geral, é que os alunos aprendizes de L2 eles possam aprender pelos gêneros textuais a língua. Mas os objetivos específicos, identificar as características dessa língua. O segundo objetivo é descrever as dimensões dessa língua de um gênero textual. A minha teoria base, a base teórica, é do interacionismo sociodiscursivo, o I, interacionismo, o S, sócio, e o D, discursivo. Então, são essas influências da teoria dos ouvintes, os campos de atuação da linguística geral, que estão sendo adaptados para a língua de sinais e para esse processo de educação e de ensino de uma nova língua. Broncar é a principal referência, Adam, com as estruturas textuais e a produção da língua para o sujeito. Como é que ele produz esse aprendizado? Adam, principalmente, tem várias categorias e eu escolhi uma delas para a minha dissertação, que é a injunção, a produção da injunção no ensino. Então, a descrição da língua no espaço, como funciona, a instrução de percurso. Então, Ronice tem base teórica da perspectiva descritiva que eu uso, junto com Lodeni. Duas vertentes que há dentro dessa perspectiva é o modelo didático de gênero e o outro, as competências linguísticas que os alunos precisam desenvolver para aprender e produzir a língua. Então, são três capacidades. A linguística de ação, que são os contextos sociais, a discursiva, estrutura em que você compreende um elemento e você pode produzi-lo, e a linguístico-discursiva, em que você produz as operações de conexão e coesão para que você possa acionar suas competências e compreender a estrutura da língua e produzir assim uma comunicação efetiva. Minha metodologia é uma pesquisação. São duas perspectivas, a pesquisação e exploratória, observando as produções dos alunos por meio de videogradação, com o apoio do Elan como para a transcrição dos dados. Esse é o mapa da UFCG. Dentro desse mapa, havia produções de sinalização e a instrução de percurso era realizada. Foram três instruções, eu escolhi uma para apresentar a produção feita a partir da chegada na reitoria e o percurso de chegada até o Banco do Brasil. Então, como a sinalização ocorria e de que modo o aluno percebia. Então, a atividade feita para que eles compreendessem e vissem a chegada. Esse é um mapa da universidade. E aí a primeira imagem, para que os alunos possam entender, e depois a sinalização com essa instrução de percurso. O Elan, tudo vai sendo catalogado nele, colocado, e essa perspectiva injuntiva de como é produzido o verbo de injunção ao se produzir a instrução de percurso. Então, o apontamento, a apontação também é um aspecto, é uma categoria dessa pesquisa, são três tipos de apontação. Os pronomes, os demonstrativos, também a direção do olhar junto com o apontar, ele funciona junto, o corpo também se movimenta na mesma perspectiva de contribuição para a produção da informação. Essa é a imagem de como o Elan funciona na captura das informações. E como eu tenho feito as marcas para selecionar os elementos para a minha dissertação. Essa é a atividade realizada, que está no meu material produzido, que são o material didático produzido para o ensino. O diálogo, o momento do encontro. E, como conclusão, é importante que a universidades como um todo possam descortinar esse lugar do ensino da L2, que se possa ter... Eu, quando comecei a ensinar aos L2 para os ouvintes, a gente tinha apenas vocabulários, e agora é preciso pensar numa outra perspectiva. Preciso que os materiais sejam efetivamente para L2. Que a estrutura da língua ela se apresente num nível básico, mas que os ouvintes possam perceber, principalmente, como ela funciona visualmente. A L2 não é uma língua fácil. É preciso ter uma organização estruturada para que o aluno perceba como ela funciona efetivamente e possa ter material que possa mostrar a ele que ela, o corpo, o olho, tudo funciona na produção da língua. O ensino de língua muda a perspectiva a partir do ISD, e é preciso que a gente pense isso para que a sociedade possa aprender Libras. E aí a gente tem esse grande desafio nesse momento, que é uma produção metodológica, uma produção de apoio para o ensino de Libras. Obrigada. Eu quero agradecer muito, primeiro, a pós-graduação, que me deu o apoio, me estimulou a vir para esse momento, para apresentar essa momento da minha dissertação, agradeço muito ao UFCG com a contribuição e a vocês que aceitaram o trabalho. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Como não sei nem Libras, nem língua de sinais francesa, e o meu francês é muito rudimentar, vou trazer-vos aqui um pouco de português europeu, mas já agora também queria que soubessem o meu sinal, o meu nome gestual, que é este. E também gostaria de vos dizer bom dia na nossa língua gestual, que é assim. Cabe-me começar esta breve apresentação, que é um trabalho de nossas três, meu e das minhas colegas. Começo já por corrigir o título que foi apresentado no programa, porque nós mudámo-lo. E então, como veem, isto são o nome de duas personagens, André e Valentim, cada uma de um projeto diferente. São dois projetos que têm como objetivo o ensino e aprendizagem de L1 e L2, como já está, de facto, no programa. Cabe-me a mim falar então um pouco, depois podemos mostrar se quisermos, deste projeto, que é um livro bilingue, do qual vamos ver um pequeno excerto. Ele é acompanhado de um DVD no final. É um livro que tem uma história em português, foi escrita por mim, foi narrada em língua gestual portuguesa pelo meu colega Amílcar Furtado, e é um livro também que tem signwriting, do qual irá falar a minha colega Rafaela, porque foi a responsável por ele, pelo signwriting. Portanto, este não é apenas uma história infantil traduzida, foi uma história infantil escrita e a pensar nas crianças surdas e na sua realidade. Vamos ver um pequeno excerto, porque não temos tempo para mais, mas antes de o colocar, só para vos explicar, o André é a personagem principal, é surdo, a mãe descobre que ele é surdo, a mãe passa por um processo de aceitação até que decide aprender a língua gestual portuguesa para comunicar com o filho. Vamos então só ver um bocadinho deste breve vídeo, que é uma apresentação genérica do livro, em que poderão ver a língua gestual, a voz e o signwriting. Então, não? Ouve-se a voz, espero eu. Só um bocadinho. Ah, mas não se ouve. Ah, eu tenho voz, mas não se está a ouvir. Só um bocadinho. Onde é que ponho o microfone?
Vamos tentar.
Era uma vez uma menina. Uma menina perfeita. Era uma menina muito bonita. Tinha longos cabelos dourados, olhos da cor do mar, um sorriso brilhante e estava sempre bem disposta. Era simpática com toda a gente e raramente se portava mal. Na escola, era boa aluna e gostava de aprender e brincar com os colegas no recreio.
Pronto, isto foi uma pequena amostra do que é este livro. Depois, se quiserem, poderão verificar que a imagem que viram corresponde à imagem do livro e o narrador está colocado no local. Este livro tem como propósito didático o ensino-aprendizagem de... Sim, podes mudar. De L1, no caso, ele articula-se... Isto é um esquema do Programa Curricular de Língua Gestual Portuguesa para o ensino básico, começa mais ou menos em termos de pré-escolar na idade dos 3 anos de idade e vai até à idade dos 15 e depois o secundário, que vai dos 15... até ao término do ensino obrigatório. Portanto, como veem, havendo um narrador surdo que narra a história em língua gestual portuguesa, este livro permite múltiplas aprendizagens, permite também o ensino bilingue, uma vez que fomenta a literacia e a compreensão do português, porque está escrito em português. É um livro significativo porque fala da realidade da criança surda e da realidade dos pais ouvintes de crianças surdas e é um livro, portanto, que se insere na aprendizagem como primeira língua, como também depois vão ver a seguir pelo que a minha colega vai falar. Em termos de secundário, pois sendo o livro todo transcrito em sign writing e estando também o sign writing presente no programa curricular do ensino secundário, também fomenta a aprendizagem da escrita das línguas de sinais. Para além disso, e para concluir a minha intervenção, é um livro que também tem a ver com... também pode ter a ver com a sensibilização a crianças ouvintes, uma vez que também permite o acesso ao livro em língua portuguesa.
Bom dia a todos. Eu sou a Rafa e este é o meu sinal. E tal como a minha colega Isabel já disse, este é um livro que fomenta não só a aquisição e a aprendizagem da língua gestual na sua modalidade visual e produzida gestualmente, mas também escrita. E aquilo que eu vos mostro aqui é um documento escrito em português, trabalhado nas aulas de português com alunos surdos. E como vocês podem verificar, os alunos surdos sentem necessidade de, junto à palavra em português, escrever uma forma dela ser representada em língua gestual, portanto, para associarem a palavra escrita em português àquilo que é a sua primeira língua. E, portanto, este é um ponto de partida muito importante para percebermos, de facto, a relevância que tem o sign writing quando é ensinado às crianças surdas numa idade precoce. Infelizmente, em Portugal, o sign writing só está contemplado no programa curricular no ensino secundário, portanto, a partir dos 15 anos é que os alunos surdos começam a ter contacto com o sign writing. Mas com este livro nós podemos ter já a oportunidade de, em escolas de alunos surdos, em sessões de apresentação e divulgação, trabalhar sign writing com crianças. E, de facto, percebemos, como podem ver nesta imagem, todas as crianças são surdas, todas elas têm o livro e, portanto, nós pudemos trabalhar, fizemos uma pequena sensibilização e uma pequena aula sobre sign writing, portanto, uma primeira abordagem, um primeiro contacto. No final fizemos uma atividade e a rapidez com que as crianças aprenderam e conseguiram produzir de forma escrita sign writing foi impressionante. E para além disso, também, como a Isabel já disse, este livro é de facto uma ferramenta importante não só para o público surdo, mas também para o público ouvinte, porque é um material que permite sensibilizar para a existência da língua gestual e, não só, e da escrita também. E passo agora a palavra à minha colega Joana.
Bom dia, o meu nome é Joana e o meu sinal é este. Também não sei libras, nem sei língua gestual francesa e, portanto, terei que falar em português. A mim cabe-me, então, falar do segundo projeto. Eu vou sentar para que as minhas colegas ao lado direito possam ter maior visibilidade. Portanto, a mim cabe-me, então, a falar do segundo projeto, que é sobre o Valentim Visão. O Valentim está dentro de um projeto que terminará apenas em 2019 e, portanto, ainda não temos as conclusões prontas deste projeto, mas, de facto, tem como principal objetivo de sensibilizar não só crianças surdas, como crianças ouvintes ou quaisquer crianças que possam estar integradas numa turma do primeiro ciclo. O primeiro ciclo, portanto, o ensino básico, vai desde os 6 anos... portanto, aos 10 anos. E aqui nós temos, então, uma imagem de uma forma que uns alunos da Escola Superior de Design descobriram, ou tentaram descobrir, para que se chegasse, portanto, a uma forma mais manual e manuseada para chegar a estas personagens. No caso, o Valentim, o seu superpoder é a visão e a memória, e, portanto, ele, em conjunto com outros 4 colegas, cada um deles tem uma particularidade muito positiva, fará com que as crianças possam ter conhecimento destas diferenças através de coisas positivas. E, obviamente, ao surdo nós quisemos, portanto, e de acordo com a sua característica primordial, que fosse realmente a visão. Para isso, nós temos então um jogo que ainda não está finalizado, mas nesse jogo será um bingo, e no bingo constatarão, portanto, imagens que são aquelas que nós apresentamos, algumas das imagens que nós apresentamos aqui ao lado direito. Nas imagens vocês estão a ver o Emanuel. O Emanuel é um aluno surdo da licenciatura de Língua Gestual Portuguesa e, portanto, este bingo tem como principal objetivo que crianças ouvintes ou surdas que estejam integradas nas escolas possam então aprender a língua gestual portuguesa. Para além deste bingo, todos os gestos da língua gestual portuguesa inseridos neste jogo estarão então também em DVD para que as crianças possam ver o movimento da língua gestual. E o nosso tempo acabou, portanto é apenas uma pequena mostra do nosso trabalho, as nossas referências bibliográficas, e agradecemos muito a vossa atenção. Muito obrigada.
Durante as entrevistas, as pessoas elas vão naturalmente contando suas histórias particulares. E aí, a pessoa que está interagindo com ela, o pesquisador, vai perguntar à pessoa: você aceita que a gente disponibilize ao público a sua história? E, nesse momento, a maior parte dos surdos aceita que seja disponibilizada a sua história. Caso aconteça de que a pessoa não queira, esse dado é descartado. Essa parte é cortada, sim. Ok? Bom dia, meu nome é Clarissa, esse é o meu sinal. Eu gostaria de fazer a pergunta a vocês. É você. Uhum. Gerlânia. Eu sou professora de Libras também, e nós percebemos que são muitos hoje professores de Libras nos institutos federais de educação e também nas universidades para ministrar a disciplina de Libras nos cursos. Mas, sim, nem todos nós nos sentimos seguros, uma vez que não há materiais e muitas vezes acabamos por ter que produzir sozinhos esses materiais. Às vezes, há alguns materiais produzidos pelo CAS, mas não há tantos materiais assim disponíveis, e os professores acabam tendo que criar seus próprios materiais. Eu achei muito interessante, gostaria de saber, quando você trouxe a questão dos gêneros textuais, como você trabalha na disciplina essa questão? Qual é o seu foco, seu embasamento? Qual é o enfoque que você dá? Seriam para turmas básico, intermediário ou avançado?
Então, boa pergunta. Muitos professores, né, que ensinam Libras vão fazendo individualmente seu material. Nós, professores, precisamos pensar como esse material precisa ser produzido. Eu produzi o meu junto com Shirley. Nós fomos inserindo elementos nele, mas vimos que tem uma marca, uma dependência ainda muito grande do português. Tiramos isso, queremos retirar completamente para a língua de sinais. Estamos pensando que estratégia a gente pode ter para que isso seja inserido e os alunos possam ver os gêneros textuais acontecendo no material também. Então, o nível é básico, nós trabalhamos com o A1, nós não estamos trabalhando com os outros níveis, focamos no A1 e pegamos ainda, estamos usando o material do YouTube, dos vídeos que existem no YouTube, nosso Lab Libras. Esse é o sinal do Lab Libras. Começamos a produzir o material sinalizado, mas ainda não disponibilizamos ele, não divulgamos, ainda está em fase de preparação e estamos pretendendo fazer um e-book, é parte do nosso projeto, para que a gente possa ter essa sinalização nesse material e disponibilizar para todo mundo baixar isso livremente, via senha para quem é aluno, e não precisa estar ele escrito, impresso, não, que a gente tenha links possíveis de serem acionados para que a sinalização aconteça de acordo com o conteúdo e o aluno possa ir abrindo de acordo com a sua atividade, assistindo e fazendo a realização das atividades. Esse é projeto nosso, estamos organizando ainda e estamos vendo como fazer isso se efetivar. Estamos discutindo no nosso grupo para que isso seja disponibilizado. Torcemos que essa proposta possa se efetivar e a gente possa, nos encontros com os outros, ter essa possibilidade para o desenvolvimento da L2 para os ouvintes. Nosso foco é que a língua aconteça efetivamente na disciplina de Libras e a gente não tenha só ela para Libras, mas que a gente possa isso se expandir para as demais disciplinas, biologia, português e tudo mais. Isso a gente ainda não tem.
A última pergunta agora, por favor. Pessoal, nós já estamos com pouco tempo, a gente vai estender um pouco, não? Bem, a última pergunta, tá? Seu sinal, por favor. Conceição, achei bastante interessante o trabalho que você traz relacionado aos materiais didáticos, porque realmente há muitas dificuldades nessas questões, né? E os surdos precisam de todo esse trabalho com esses materiais didáticos, porque a gente precisa explorar a questão da visualidade, mas depende, porque nem sempre isso é tão fundamental, porque quando você traz dinâmicas diretamente com os alunos, com a fluência, quando você motiva os alunos, você não fica tão dependente desse material didático. Então, nós temos nas instituições, né, esse trabalho que precisa ser feito, mas se você tem um professor que realmente ele traz a didática já nas suas mãos e no seu trabalho, você não fica tão preso ao material didático, você pode explorar o mundo todo com esse aluno através da fluência. Como você vê esse trabalho, esse perfil do profissional surdo, por exemplo, e da atuação dele dentro da sala de aula com os alunos?
Eu concordo com você. A fluência em língua de sinais ela é muito importante. Agora, a questão didática, o que eu penso? Que a criança ela precisa da ludicidade, da brincadeira, de perceber essa brincadeira e brincar com a criança surda, fazer dinâmicas para que eles possam se envolver, é importante também, e assim eles desenvolvem a língua de sinais. Os professores, no ensino tradicional, eles focam em aspectos que não interessam a criança, e o jogo interessa. E eles desenvolvem assim a língua de sinais. Vão ganhando fluência nessa língua.
Mas a preocupação não pode ficar apenas nos materiais didáticos. Eu acho que a gente tem que pesquisar e olhar também para esse profissional, como ele estabelece a sua didática.
Eu concordo, isso eu concordo com você.
Acho que a gente precisa também se ater a pesquisar os profissionais e o trabalho desenvolvido por eles.
A pesquisa continua, sim, e nós precisamos encontrar os elementos importantes dessa pesquisa e o que é central de interesse para que esse ensino se desenvolva e a sinalização também. E quais são as estratégias para que as pessoas não fiquem, os professores não fiquem sem o material e as estratégias sejam efetivas e o ensino seja efetivo. Então, como fazer? Essa é uma questão. Nem todos os professores têm o domínio da língua de sinais, essa é uma questão.
Muito obrigada. Pessoal, fecharemos o momento das perguntas. Eu sinto muito, realmente já nos avançamos muito no horário. É muito interessante a mesa que está aqui composta, porque nós começamos com o trabalho relativo à L2, que é focado justamente aos professores, né? O enfoque é a fluência. nos mais diversos níveis do desenvolvimento da língua de sinais e da fluência da língua de sinais, foi o enfoque dela. Depois nós trouxemos esse trabalho didático, e eu acho que tudo isso é muito importante, e um trabalho complementa o outro. Eu agradeço as perguntas e também todos aqueles que estiveram na banca, assim como a comissão organizadora. Muitíssimo obrigada.